Sejam muito bem-vindos ao Globalcast Personal 5 Dígitos. Aqui a gente discute as estratégias para que você viva uma vida acima de 5 dígitos, ou seja, acima de 10 mil reais por mês. E se já atingiu os 10 mil, multiplicar isso por 20, 30 e assim por diante. Eu sou o Anderson Silvério.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema de hoje é os públicos lucrativos do mercado fitness.
Opa!
Baita tema de hoje, mestrão.
Tema bom. Nós vamos falar de um jeito aqui, desses públicos, que as pessoas certeiramente nunca pensaram dessa forma.
Okay.
Existem estágios na mente das pessoas, do consumidor, para ele ter o comportamento de compra que ele tem. E a gente tem que entender o que tem na mente dele, que momento que ele tá, pra gente ter estratégias diferentes.
E a galera adora esse tipo de tema, cara, entender a cabeça do outro, do consumidor. Então, com certeza, papel e caneta, quem tiver em casa,
quem
tá correndo na esteira vai ter que ouvir outras vezes pra memorizar.
Boa.
E vamos pra cima, então.
Bora.
Então, mestrão, esse tema de hoje é pra
aprofundar.
Pra entender a cabeça do consumidor.
Exatamente, porque...
Existe um padrão aí.
Existe. Existem momentos, estágios de compra.
Ok.
E aí, se eu pego uma pessoa que está num estágio de compra favorável, eu tenho que ir com...
Mais certeza.
Eu tenho que ir com uma oferta, por exemplo. Mas se eu pego uma pessoa que não está num estágio de compra tão favorável, de repente uma outra abordagem vai ser necessária. É isso que a gente vai discutir aqui.
Show de bola. Então, a gente está falando aí de públicos.
Públicos, exatamente.
Estágios de momentos... Onde a pessoa pode estar mais qualificada para fazer aquela compra.
Exato.
Às vezes ela não está tão aí para aquilo.
Exatamente.
Mas
exatamente.
Aí você tem todo um trabalho para qualificar essa pessoa.
Perfeito,
certo?
Perfeito.
Show de bola. Então, mestrão, quais são as divisões desses públicos aí para vender na rede social?
Boa. Então, assim, tem três divisões clássicas em qualquer mercado. Tá?
Show.
Qualquer mercado, qualquer coisa que você venda na rede social para qualquer tipo de público, existem... As pessoas em estágio de urgência.
Ok.
Existem as pessoas procrastinadoras e existem as pessoas tranquilas. As pessoas em estado de urgência são as pessoas que, em relação à compra, elas já estão procurando aquilo. As pessoas procrastinadoras, elas não estão urgentes, mas...
Sabem do problema.
Exatamente, mas tem alguma coisa a ser feita ali para ela comprar. E as pessoas tranquilas, elas estão bem distantes da compra, porque elas não estão se incomodando com a situação do problema. Então, são públicos distintos, tá? Público em estado de urgência. Público procrastinador e o público tranquilo. E para cada um desses públicos ainda vai ter a temperatura, mas a gente entra em detalhe aí ao longo do podcast. Okay.
Então, esses três públicos que você citou, os três têm o mesmo problema. A gente está falando de nicho.
Estou falando de um mercado específico.
Ok.
Vamos dar exemplo aqui.
Dor
na coluna. O público aí da coluna. Exatamente.
Nós.
Vamos pensar, a turma que tem dor na coluna. A turma que tem dor na coluna, existem aqueles que estão na urgência, existem os procrastinadores, existem os tranquilos. Personal trainer, professor de educação física, que está ganhando, não está ganhando o que merece, ok? Está com um salário que não merece.
Está difícil pagar as contas.
Está difícil pagar as contas, exatamente. Não está sendo valorizado, né? Não está fazendo por onde ser valorizado.
Sim,
real é essa. Então, não sabe o caminho. Então, existem professores de educação física que estão ganhando pouco, que estão na urgência para resolver isso.
Sim.
Existem professores de educação física que estão ganhando pouco, que eles estão procrastinando resolver isso.
Sabe que precisa, mas ainda
vai dar trabalho, estudar toda a metodologia, aplicar a metodologia dos caras lá, complicado. E existem os professores de educação física que estão no problema, mas tá de boa.
Tão tranquilo para resolver aquilo.
Tão tranquilo. Eles falam, cara, todo mundo tá ganhando meio mal, então todo mundo que eu conheço tá ganhando mal.
Sim.
E às vezes, desse tranquilo, nós vamos falar, nós vamos aprofundar. Tem coisa aí nesse tranquilo para aprofundar. Mas lá, na hora que chegar na vez do tranquilo, a gente aprofunda.
Boa. Mestrão, então conta aí pra gente quem é esse público de urgência.
Vamos aprofundar o de urgência?
Urgência primeiro.
Vambora. O público de urgência, eu dou muito exemplo assim nas imersões, nas palestras, enfim, dentro da metodologia, na pós-graduação, nas mentorias, que é o público... Eu falo privado entupida.
Então, é um termo assim, quem é do global já conhece.
Já
né?
conhece. Privado entupida quando você tem um quarto, um banheiro só na casa.
Sim.
Você não vai deixar para resolver isso semana que vem.
Só tem um banheiro?
Só tem um banheiro.
E tá entupido.
Você vai resolver hoje. Então você tá procurando para resolver.
Tá na urgência.
Exatamente. Outro ponto: gasolina na reserva.
Sim.
Gasolina na reserva.
Tá na estrada.
Eu tô em estado de urgência, cara. Estrada, cidade, falo, cara, o próximo posto...
Eu vou pôr gasolina.
Eu estou à procura de um posto pra abastecer. Porque
aquele posto fantasma, aquele posto velho...
Aí mas... você fala, vai embora. Seja o que Deus quiser.
O mínimo pra chegar no próximo, pelo menos.
Exatamente, o mínimo pra chegar no
urgência,
próximo.
Urgência, urgência.
Então, o público de urgência, vamos agora traduzir pra questão mais mercadológica. A Pixel vai começar a fazer barulho, porque ela quer
Alguém deve ter chegado
no estúdio aí e ela vai fazer barulho pra ir embora daqui do estúdio.
Vamos
então
lá.
Vamos lá. É, o público de urgência...
No outro podcast ela mordeu o Radamés, que tá
no
aqui
outro podcast
gente.
Ela mordeu o Radamés. Agora chegou alguém no estúdio e ela tá atenta. A Pixel sempre traz problemas aqui nos podcasts. Mas ela é marcante.
Mestrão, vai falando aí do público de urgência, vai falando.
Beleza. Vamos falando do público de urgência e o Silvério vai abrir a porta pra Pixel.
Vamos embora.
É o seguinte, o público de urgência, galera, vamos lá. O público de urgência, ele tá ultra consciente do problema que ele tem. Então ele tá consciente do problema que tem. Show de bola. Eu estou com um problema, então vamos colocar o personal trainer aqui. Cara, tô ganhando mal. Eu não tô ganhando bem. Eu não tô ganhando o que a educação física realmente poderia me proporcionar ou proporciona para algumas pessoas da classe. Eu tô muito longe delas. Então ele tá muito consciente do problema. Todo santo dia ele olha, ele para pra pensar no problema dele. Ele vai ao mercado, ele fala, vou segurar a onda nas compras porque eu tô apertado. Ele vai ao restaurante, ele fala, opa, esse restaurante aqui não rola.
Não dá pra vir.
Não rola, eu tô apertado. Ele vai, chega um boleto em casa que ele não lembrava daquela conta.
Uma multa.
Janeirão.
Uma multa.
Uma multa, ele fala, opa.
Puta, não contava com esse
Não contava
aqui.
Com essa multa aí, 500 conta a mais. Chega o boleto lá do Crepe em janeiro, ele... Eita!
Fica puto com o Crepe.
Fica chateado com o Crepe. Então, esse público, ele está consciente do problema.
Ok.
Esse público tem emoções negativas em relação ao problema.
Sim.
E ele já tem uma sensação de basta já. Ele já está com uma sensação de saco cheio. Ele fala, quer saber, meu velho? Se eu não fizer algo para resolver esse problema, ninguém vai resolver para mim. Então, eu vou para cima. Isso não acontece muito na educação física, mas agora é um ponto legal de eu falar. Este público, ele é o menor público do mercado.
Sim.
Ou seja, dentro dos profissionais da educação física que estão ganhando pouco, os de urgência, que é aqueles que querem resolver, estão procurando metodologia para resolver, esses serão a menor porcentagem.
Sim.
O público de urgência sempre vai ser a menor porcentagem do mercado.
Qualquer mercado.
Eles representam de 5 a 10% do mercado. Não passa disso.
Urgência.
Aí, pontos positivos e negativos desse público.
Ok.
Ponto positivo. Cara, privada tem entupida. Se você chegou com a solução...
O cara paga.
Ele paga para resolver. Show de bola. Ponto negativo. Todo mundo ataca esse público. Então, ele leiloa. Então, por exemplo, as pós-graduações, a vida toda, elas sempre atacaram o público de urgência. Simplesmente, elas passavam com um anúncio assim, ó, pós-graduação de fisiologia, vagas abertas. Aí vem outra, pós-graduação de fisiologia, vagas abertas. Vem outra, pós-graduação de fisiologia, vagas abertas. E aí, o público de urgência fala... Eu já ia fazer uma pós-graduação mesmo.
Eu vou escolher a mais barata.
E ele vai escolher e ele vai comprar uma pós.
Sim.
Mas ele está escolhendo a mais barata. Então, quando você só ataca o público de urgência, sem nenhuma diferenciação, sem nada, e só colocando ofertas iguais ao mercado, você briga pelo preço.
Sim.
Você briga pelo preço.
Leilão.
Aí temos um problema. Então, tem um lado positivo, que é conversão rápida. Pô, conheci o Silvério hoje, já comprei. Pô,
sim.
Sei lá, o cara conheceu o Personal Global em um dia, nem escutou esses podcasts aqui, nem viu que a gente é disparado a metodologia do mercado mais validada, mais testada, a melhor, não tem, assim, a gente tá anos luz de qualquer metodologia do mercado. O cara nem escutou esse podcast, mas já comprou da gente,
sim.
Porque ele era do público de urgência. Ele falou assim, vou fazer uma pós. Ele pulou ondinha ali, pulou onda, no fim do ano falou, vou fazer uma pós. Aí ele olhou, apareceu um anúncio nosso lá, ele nem conhecia a gente, deixou olhar, olhou a proposta, gostou, comprou.
Fechou.
Beleza. Acontece isso, só que esse público é pequeno.
Sim.
E se eu depender dele no meu business, somente dele, eu vou brigar por preço.
Sim.
Eu vou brigar por preço. É uma luta. Porque esse público, ele não procura, ele não geralmente não tem admiração por alguma marca. Agora, se alguma marca fez ele ter admiração e ele entrou no estado de urgência, é aquela marca que ele vai comprar.
Sim.
Então, vamos supor que eu não conheço Apple, ok? Não conheço Apple, beleza. E vamos supor que você, Silvério, seja um Apple lover.
Apple lover. Me tornei um.
Exatamente, você se tornou um aí recentemente, show de bola. E o Rafa não conhece Apple. O Rafa, ele entrou na urgência, assim, o computador do Rafa quebrou. Vou ter que comprar um. Entrei na urgência, privado entupida. Eu trabalho com isso, cara, preciso do computador pra ontem. Aí entrei, eu vou procurar uma promoção. De repente, nessa promoção, talvez eu não compre a Apple.
Sim.
Agora, o Silvério não estava precisando de um computador. Mas ele admira a Apple.
Daqui a 5 anos eu vou trocar.
Você admira a Apple, mas você não estava precisando de um computador, Sim. Tá bom? Aí vamos supor que você entrou na urgência. Seu computador estragou e era de outra marca. E você tem como se apertar um pouquinho, mas comprar Apple. Você vai optar pela Apple. Você vai pagar mais caro, você vai optar pela Apple.
Sim.
Então, nós estamos falando de dois públicos de urgência, Sim. O Rafa e o Silvério. Só que nós estamos falando, você já era um fã da marca,
Sim.
Da Apple. Eu não era. Eu acabei optando por um baratinho ali, tá tudo certo. E aí você que era fã da marca falou, eu vou me apertar, mas eu quero durabilidade, eu quero isso, eu quero tudo que a Apple me Sim. traz. Enfim, é esse o ponto. Então, o público de urgência, quando as pessoas não conhecem a história da nossa marca, a gente vai brigar por preço.
Sim.
Quando as pessoas conhecem a história da nossa marca e as pessoas se tornam fãs da marca e elas sabem o porquê que a marca é a melhor, então quem conhece os computadores da Apple sabe que simplesmente não são simplesmente é porque é Apple. São bons pra caramba. São muito bons. Então, beleza. Então, quem conhece aquilo vai valorizar mais. Então, o público de urgência é esse. Ele tá na privada entupida, ele tá com a gasolina na reserva e ele tá em busca de solucionar. Se ele não tem conexão nenhuma com marca nenhuma em relação à solução,
preço. Ele
procura preço. Se ele tem conexão emocional com a solução, aí ele aceita pagar mais caro.
Perfeito.
Beleza?
Perfeito.
Show de bola?
Por isso que o branding é importante nessa hora, né?
Por isso que o branding é importante nessa hora.
Por isso
você
tem que ser visto, reconhecido
Exatamente.
Nas redes sociais.
Exatamente. Então, eu tava me complicando com os FII aqui. Então, a marca faz toda a diferença no médio e longo prazo por causa disso.
Perfeito.
Quanto mais pessoas no estado de urgência
te conhecerem,
admiram, gostam, confiam na tua marca, mas você consegue vender pelo teu
Top.
Preço e não pelo preço que o mercado quer pagar.
Top demais.
Qual que é a solução para um público de urgência? Solução clássica. Oferecer.
Oferta.
Esse cara precisa que ofereça.
Oferta.
Você está com a gasolina na reserva. Você não precisa entrar num lugar que te explique assim...
Como
funciona a gasolina power aditivada.
Você pode...
Fala, amigão, não quero saber como funciona.
Põe gasolina
que eu quero resolver. Então, esse público ele precisa de uma solução imediata.
A gente tem um amigo que ele postou nos stories esses dias essa história da privada entupida, literalmente. A privada dele estava entupida na casa dele... E ele gastou uma grana para desentupir os canos da casa dele.
Léozinho.
O Léo falou assim, cara, entupiu os canos lá, eu chamei o cara para desentupir.
Deu mole, castigo deu mole.
Ele falou, cara, eu fiquei uma semana enrolando. Tava dando ruim, mulher brigando comigo em casa. Eu chamei o cara. O cara veio e colocou
Cobraram o quê?
Faca.
3 contos, não foi?
Cobrou, velho. Passou, desentupiu na casa toda. E cobrou 3 contos, ele teve que pagar, tava na urgência. Ele falou, pô, tava na urgência, esperei chegar na urgência, paguei mais caro.
Exatamente.
Mestrão, então, esse foi o público de urgência.
De urgência.
O procrastinador?
Vambora. O procrastinador, aí nós já estamos falando de 20, 25, 30, 35% de um mercado.
Ok.
Nós já estamos falando de mais pessoas. E aí, o procrastinador, para eu conversar com o procrastinador, eu já preciso de um marketing mais interessante.
Ok.
Não é qualquer coisa que eu falar que eu vou convencer um procrastinador. Não é tipo assim, para, até quando você vai ficar com esse problema? Vem aqui comprar de mim. Não, o procrastinador, ele precisa de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho envolve refletir sobre o problema.
Sim.
Esse empurrãozinho envolve perceber uma situação, perceber a diferenciação no que você está falando. Esse empurrãozinho envolve conexão. Esse empurrãozinho envolve eu parar para pensar assim, o que eu vou ter de problema se eu continuar adiando isso? Por que adiar? Eu tenho que ter razões para não adiar. Então, esse procrastinador, ele gera trabalho ele gera trabalho. O que é o trabalho? Então, vamos voltar para as pós-graduações. Sim. Antigamente... antigamente não, até hoje as pós-graduações são ridículas no marketing delas, exatamente. Ela simplesmente, na hora que tá para chegar a época de matrícula, ela sai espalhando uns anúncios falando vagas abertas e não sei o que, e tal, tal, tal. Então, continua igual.
Sim.
Beleza. Esse tipo de anúncio, vagas abertas, vagas abertas, vagas abertas, o áudio tá de boa aí? Tá tranquilo, Rada? Tá beleza? Essa questão das vagas abertas, ela vai atrás do de urgência.
Sim.
Vagas abertas para um procrastinador...
Quando abrir de novo, depois eu
depois
vejo.
Eu vejo isso aí, etc. Tal. Então eu preciso conscientizar esta pessoa. O procrastinador, ele está consciente do problema dele. Ele sabe que existe alguma coisa no mercado de solução, mas ele é meio leigo sobre... as consequências do problema.
Sim.
Ele é meio leigo sobre as opções que tem de solução. Ele é meio leigo sobre os detalhes em relação ao problema e solução. Então, eu preciso de um trabalho de conscientização para essa pessoa.
É mostrar para ele onde é que a ferida
é. Mostrar para ele o problemão que ele tem em continuar procrastinando. É mostrar para ele que... aquilo tem que ser resolvido numa forma de prioridade na vida dele.
Sim.
E ele está deixando aquilo para lá de bobeira. É mostrar para ele que, de repente, ele está achando que isso vai dar muito trabalho. Às vezes ele tem objeção. Ele fala, eu estou muito corrido. Uma hora ou outra eu vou secar essa barriga minha.
Sim.
Tô muito corrido, tô correria.
O público do emagrecimento é clássico disso.
Exato.
O cara tá gordo, ele sabe disso.
Não, e o cara fala assim...
Tá procrastinando pra
resolver. O cara fala, cara, quando que eu vou ter 2 horas em São Paulo por dia pra eu sair de casa até chegar na academia,
sim,
voltar pra casa, comer bem, não sei o quê, tal, 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 virar atleta. Aí vem alguém e fala assim, você não precisa de virar atleta pra emagrecer.
Você precisa de 30 minutos.
Você precisa de 15 minutos diários.
Sim.
Pô, isso aí eu não sabia. Você não precisa viver como um atleta. Você não precisa comer alface a semana toda para emagrecer. Ah, o cara, pô, mas eu achei que eu tenho que cortar tudo. O cara, ó, essa pessoa aqui emagreceu e ela come chocolate 3 vezes por semana. Ela come o chocolatinho que ela tanto gosta. E ela não teve que abrir mão de tudo que gosta, não. Ela só reorganizou a dieta dela, o cara. Porra, eu não sabia disso aí não, pô.
Esse então, é um trabalho que você falou que...
É o trabalho.
Tem que ter pro procrastinador.
Pro procrastinador. Eu tenho que perseguir o procrastinador conscientizando ele de que o que ele tá na mente dele pra procrastinar...
Tem solução.
Tem solução.
E se ele continuar daquele jeito, vai piorar.
Vai piorar.
Vai piorar.
Então, às vezes, o cara tá procrastinando, eu tenho que parar pra pensar assim, por que esse cara tá procrastinando? Às vezes ele tá procrastinando porque ele acha que pra emagrecer... é cortando tudo que come, tudo que,
sim,
gosta. Às vezes ele está procrastinando porque ele acha que para emagrecer vai ter que passar 3 horas na academia por dia.
Sim.
Então tem várias razões, várias minhocas na cabeça dele que ele não sabe, ele é leigo, que ele faz ele procrastinar. Então se eu mostrar para ele facilidades dentro do processo de aquisição do resultado, mas facilidades no sentido de logística, facilidades,
sim,
no sentido de... ele, às vezes ele acha que precisa de 3 horas. Então eu vou conscientizando. Então o procrastinador, ele precisa de conscientização. Ele precisa de estímulos. Ele precisa que você apareça várias vezes na mente dele. E às vezes ele está procrastinando também porque ele não se conectou com alguém para resolver.
Sim.
Às vezes a gente compra por causa do vendedor. Você entra numa loja de tênis, você nem ia comprar o tênis. Você gostou tanto do vendedor que você comprou o tênis.
Foi.
Entende? Então, o procrastinador...
Gentil, super educado. É.
Então, se você aparece na rede social para essa pessoa, com uma certa frequência, ela passa a gostar de você. Às vezes ela fala assim, cara, quando eu for me matricular na academia...
É com essa pessoa.
É com aquele cara que eu vou treinar. Aí você passou e deu 2, 3 grandes motivos ali, matriculou, treinou contigo.
A gente compra de quem a gente gosta e de quem a gente confia, né?
Exatamente, é nessa pegada. Então o procrastinador precisa disso. Então ele precisa de oferta? Precisa. A oferta tem que ser de um jeito que mexa mais com ele, mais atrativa,
sim,
do que o normal. Mas ele precisa muito mais de conscientização. A conscientização é o empurrãozinho que vai ter. É o que ele está...
Então, vê se tá certa a minha linha de raciocínio. Esse público que tá de boa aí, procrastinando, ele é o público que vai virar urgente pra gente.
Exatamente, exatamente. É aí que tá o jogo.
Você torna ele urgente pra comprar da gente.
Exatamente, é aí que tá o jogo, é aí que tá o jogo. Por exemplo, Personal Global, a gente já mostrou, já provou pra todo mundo que é a melhor pós-graduação do país.
Sim.
Já provamos. mentoria também, mas mentoria não precisava nem provar porque não tinha, não existia isso, sim, no mercado. Mas pós-graduação já existia no mercado, tinha há muitos anos.
Sim.
Pô, é um mercado mas de décadas já, sim, antigo. E aí a gente provou, né? 72% dos alunos, no mínimo dobra o salário, aquela coisa toda, estatística, mostramos, comprovamos e tudo. E até retenção, taxa de retenção, mais de 90%, isso não é comum. É, o preço do curso, ele é mais que o dobro dos preços dos cursos do mercado, esses cursos sucateados, baratinho do mercado e tal. Então, cara, a gente foi lá, o que, que a gente faz? Ao longo do ano, o público procrastinador...
Que quer fazer, mas...
Eu tô com esse problema, meu salário tá baixo.
Uma hora ou outra eu entro.
Esse público, na hora que a gente abre a nossa matrícula e ele conhece o nosso trabalho e ele já sabe que a gente é a metodologia mais testada e validada do mercado, ele fala, é com eles.
É agora.
Pô, mas é mais de 2 vezes mais caro que o mercado. Fala, cara, mas é o que funciona.
Não
adianta fazer 3 pós-graduações em fisiologia, mais 3 em biomecânica, mais 4 em não sei o quê, e continuar passando aperto financeiro.
Salário.
Continuar chegando em casa, meu filho tá... Eu saio de casa, ele tá dormindo, eu volto de casa, ele tá dormindo. Pô, cara, até quando vai ficar nessa situação? Então, esse público se torna de urgência, mas com nós como preferência.
Sim.
Então, a gente vira a Apple... Desse
sim,
público.
Fala,
cara,
boa.
Os caras são os melhores.
Perfeito.
Então eu vou fazer com os caras. São vários mentores. É tudo os caras ponta firme, os caras bons, treinados, preparados. A metodologia, ela existe.
Sim.
O mercado nem tem metodologia, pô. Pós-graduação geralmente é assim, ó. Cara, junta uns assuntos aí que eles precisam. Dá as aulas. É ciclo de palestra
antes,
e é nóis.
Antes de terminar uma turma, já começa outra na mesma aula.
Já começa tudo junto, vai acavalando aí, o negócio é vender.
Vai embolando, sempre
vai
tem
embolando.
Aluno, nunca acaba.
Cara,
né?
É ridículo. Nunca foi tão fácil criar a melhor pós-graduação do país. Foi a coisa mais fácil do mundo. Criar uma metodologia deu trabalho pra gente.
Sim.
Uma metodologia própria pra fazer o cara ter resultado.
Sim.
A melhor pós do país foi fácil fazer.
Foi fácil.
Agora, criar uma pós com uma metodologia, um negócio código de barra, do tipo, primeiro eles têm que
fazer isso.
Passar por aqui.
Entendi.
Depois eles
isso.
têm que desbloquear isso aqui. Depois eles têm que vir pra cá, trazer seguidor, qualificar, vender, colocar tudo isso numa sequência metodológica, lógica e etc. Aí, isso a gente perdeu umas boas madrugadas aqui.
Mas tá dando certo.
Exatamente.
Resultado tá dando.
Exatamente.
Então,
esse é o procrastinador.
Já falamos do urgente, procrastinador, e agora faltou o tranquilo.
Bora.
Como é que é esse público aí, mestre?
Bora, tem muito desse na educação física. O tranquilo tem mesmo. No mercado de emagrecimento tem menos.
Tem menos tranquilo.
Tem menos tranquilo.
Ok, isso pode mudar de mercado.
Isso pode mudar de mercado.
Urgente era 5 a 10%.
5 a 10%.
Procrastinador...
Urgente sempre vai ser o mínimo. Todo esse número sempre pode mudar.
Sim.
Mas, em média, é mais ou menos esse padrão. O urgente sempre vai ser menor.
Menor.
O intermediário sempre vai ser o procrastinador. E o maior sempre vai ser o tranquilo. Olha que loucura.
Sim.
Olha que loucura. Só que no emagrecimento tem uma diferença. Por exemplo, educação física, o tranquilo, ele é tipo 80%.
Tá.
Sacou? Urgente é 5%. Da educação física, pelo
menos.
A gente conhece muito do mercado de educação
sim.
física. Urgente é 5%. São 5% dos personagens que estão ganhando mal, 95% da classe ganha mal.
Sim.
5% dessas pessoas que ganham mal. Estão loucas atrás de resolver o problema.
Inconformados.
E estão atrás.
Fiz uma faculdade e não pago minhas contas.
Fiz faculdade, fiz pós-graduação, nada adianta para ganhar dinheiro. Pô, é lógico que não adianta. Você não estuda o marketing, as vendas, a parte comercial, a parte comportamental.
A justificativa é sempre assim. Onde eu moro não paga personal bem.
Exato.
E sempre
ele vai arrumando uma outra situação.
Uma outra solução para aquilo.
Isso é ignorância.
Sim.
Ignorância, ele não sabe do todo. Então, o mercado da educação física, ele tem 80% das pessoas tranquilas. Que é aquele cara... Quem está escutando vai conhecer alguém assim.
Sim.
Que é aquele, que é aquele cara que está na academia, 2 a 3 períodos no dia, trabalhando numa academia... Academia paga super mal.
Sim.
Super mal, não é novidade nenhuma aqui.
Lá.
R$6 a hora aula, R$8 a hora aula, R$10.
Enfim,
a gente já sabe disso.
Sim.
Não vai mudar nunca. Então, o cara tá ganhando aquilo ali e ele acha aquilo normal.
É.
E ele tá de boa. Um amigo dele fala com ele assim, cara, mas dá pra ganhar mais. Ele, ah, cara, ah, não, educação física é assim mesmo.
Ele calcula a hora.
Ele tá de boa.
Ele fala, então, assim, é 6 da manhã, meio-dia, já tô em uma academia.
Ah, como é que a gente... Aí, às vezes, quem tá estudando fala assim, como é que vocês sabem disso, que a educação física tá tão dessa forma? A gente criou um ingresso pro Revolution chamado Salva Vidas. O ingresso Revolution Salva Vidas é assim, ó, um profissional daqui da metodologia convida um amigo para ir de graça no maior evento de marketing e vendas da história da educação física. Cara, é surreal, velho. Imagina,
ele comprou o ingresso do amigo.
Você imagina você, Silverão, se você estivesse numa academia, tá ferrado, cara. Você tá lá, você tem você, a tua esposa, você tem 2 filhos Sim. lindos, tá lá a tua família, cara. E todo mundo passando aperto financeiro. E você se matando dentro da academia, lá trabalhando, não é valorizado, passando um aperto. Um amigo seu chega e fala assim, Silverão,
vamos no evento, cara.
Vamos comigo no evento, cara. Confia em mim. Você vai no evento, que ele vai mudar a tua
tá
vida.
Tá pago o ingresso.
Tá pago o ingresso, cara. Eu paguei pra você. Eu vou te levar no maior evento de marketing e vendas. Aí você vai lá e fala pro teu amigo assim,
não, pô.
Marketing, vendas. Sabe?
Como isso vai me ajudar?
Não, aí o cara não para pra pensar assim, não, pô, não. Ele não para pra pensar na família. Ele não para pra pensar no sofrimento que causa. Ele, não, ele fala assim, não, pô, todo mundo aqui ganha mal. Isso aí não deve funcionar, normal. Não, é normal. Tá todo mundo ganhando mal, pô. Os 5 amigos que eu saio de fim de semana aqui estão ganhando o mesmo tanto que eu.
Um pouquinho mais, outro pouquinho menos, mas a média ali...
É isso, cara. Então 80% do público... Cara, e aí, Rafa, como é que você sabe que é tanta gente assim... Porque os alunos aqui da metodologia tiveram muita dificuldade muito. De levar um amigo.
Muito.
As pessoas resistentes a aprender a solução do problema delas. Ou seja, o cara tá ganhando mal e ele tá de boa. Ele fala, é isso aí, cara. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei assim.
Gabriela.
É, síndrome da Gabriela. Então, é esse ponto. Educação física é um ponto de 80% tranquilos. O tranquilo, então, resumindo o tranquilo é, eu tô ferrado. Mas eu tô de boa.
Sim.
Eu tô ferrado, mas tô de boa. Eu tô tranquilo. Não preciso procurar a solução.
É isso aqui.
É isso aí.
É o que tem pra hoje.
O mundo é isso aí. O mundo é isso aí. Isso. As coisas estão complicadas. É nóis. Tamo junto. Então, no emagrecimento, você tem os tranquilos também. Que é aquela pessoa que tá acima do peso. Ela tá ferrada com a saúde. E ela tá meio de boa. Às vezes até ela se orgulha. Fala, não, essa barriga aqui do chopp, isso aqui é história.
E no trabalho.
Tá.
Custou muito.
A pessoa tá com síndrome metabólica, velho. Tá pra morrer, entendeu? E ela tá orgulhosa. Tá orgulhosa porque não sei o quê e tal, tal, tal. Aí vai ter visão do mercado de que, pô, o corpo da pessoa tem que aceitar como ela é. Pô, ela tá doente, cara. Só tá obesa, velho. Tá doença, é doença, cara. Sim. Isso mata. Isso tira vidas. Não, mas não sei o quê. Enfim, tem várias abordagens aí e por aí vai. Então, esse público tranquilo, ele tem o problema, mas ele tá de boa com o problema. Ele é uma grande parte de alguns mercados. E no emagrecimento, eu já não acredito que ele seja a maior parte do mercado do emagrecimento,
porque
não.
Porque o cara tá se olhando no espelho todo dia, né?
Agora, dentro dos tranquilos, você tem os hiper frustrados. Agora, vamos lá. Agora o bicho pega.
Agora fica legal.
É o seguinte, aí entra do emagrecimento. Por que que o do tranquilo sempre vai ser maior? Porque ele também agrupa os... hiper frustrado.
Ok.
O hiper frustrado é aquela pessoa do emagrecimento que tentou de tudo, cara, e na vida dela, ela nunca conseguiu emagrecer.
Ok.
Essa pessoa, ela é cética. O que é o cético? Ele duvida de tudo. Então, chega alguém falando de emagrecimento, ela fala, mentira. Chega alguém me apresentando a sua... Mentira. Mentira, mentira. Porque ela já tentou dieta do não sei o quê. Dieta Atkins, dieta da pele, dieta do soro, dieta do chá, dieta do blá blá blá. Mano, ela já tentou de tudo. Só que tudo que ela já tentou, 99,99999% foram coisas superficiais.
Sim.
Coisas infundadas, coisas sem ciência. Enfim, coisas que ela pegou.
Ela não fez o que precisava fazer.
Ela não
fez
o que precisava
fazer. Tentou um monte de coisa
exatamente,
ali.
Exatamente.
Como o pulo do gato e não era o pulo do gato.
Exato. E a gente sabe que existem metodologias que tem que ser específicas para o frustrado.
Sim.
O frustrado é aquele cara que, geralmente, ele tem um comportamento que não é qualquer metodologia que vai funcionar mesmo, não. Então, não é qualquer pessoa que quer emagrecer que é só chegar, entregar o
passo a passo,
de exercícios para ela e da dieta. Ela não tem motivação, ela desmotiva, ela não vai fazer, ela vai mentir para o personal. Então, o frustrado, ele precisa de vacinas diferentes. E a educação física estuda muita parte técnica, mas não presta atenção nas vacinas. Por quê? Porque não faz curso comercial, mercadológico. Sim. E a gente ensina lá dentro da metodologia, mercadologicamente. Fala, cara, você precisa criar o teu método. O teu método tem que ter vacina para as dificuldades do teu público. E as dificuldades do teu público, elas estão longe de ser somente exercício.
Exercício.
Exercício é só a ponta do iceberg. É só a pontinha do iceberg, velho. Se a gente ensinasse somente técnica de vendas aqui dentro do Global, ia ter 5% de pessoas com resultado.
Sim.
Mas a gente ensina técnica de venda, a gente ensina técnica de marketing, a gente ensina comportamento, a gente ensina o cara ele não ter crença com dinheiro, a gente ensina o cara a enxergar, a ensina o cara a ter meta,
objetivo, a
entender o outro, a entender de pessoas, a se comunicar, a começar a falar, a perder timidez. Cara, a gente tem vacina para tudo quanto é lado. E como que a gente coletou essa vacina? Com o próprio público.
Sim.
Entendendo as dificuldades do público. Então é isso. Então o público frustrado, hiper frustrado, ele faz parte dos tranquilos, porque ele é menos responsivo, ele não está procrastinando, ele já acha que ele é um caso sem solução.
Sim.
Eu não sirvo para isso.
Não funciona.
Não funciona.
O meu corpo é assim e vai ficar assim para sempre.
Exato. E como que eu trabalho o conteúdo, a consciência, esse também precisa de consciência, esse público, muita consciência. Eu preciso trazer para ele uma nova abordagem, eu preciso trazer para ele uma nova categoria. Fala, cara, não é que você não serve para emagrecer. É que você nunca trabalhou a raiz do problema. O problema estava na tua mente.
Sim.
Você ficou desse tamanho por causa da tua mente. Então nós vamos trabalhar a tua mente junto com o exercício. Não é só exercício. Exercício não funciona de nada para você. Tem que ser exercício e mente.
Se você lembrar da época que você começou a ganhar peso, você vai descobrir alguma coisa. A pessoa, pô, é mesmo.
É,
quando então, eu era adolescente, eu não era assim.
Exatamente. Então, esse cara precisa de uma outra abordagem. Esse cara precisa de um jeito que ele precisa ser gerado uma nova esperança. Ele fala, caraca, isso aí eu não tinha visto não, meu. Então, esse cara tá nesse público aí.
Ele sai do tranquilo pro procrastinador. Que aí ele já vê o problema de outra forma.
É isso aí.
Sabe que tem alguma coisa no mercado diferente.
Exatamente.
Aí ele então, já fica no outro lado ali.
Então o jogo do dinheiro na rede social, ele tá em descobrir pessoas. Sim. Agora vamos para a temperatura para finalizar. Sim. Temperatura, frio, morno ou quente?
Ok.
Frio, nunca te viu na vida. Morno, já te viu, mas não te segue muito, não te consome. Okay. E quente, tá te consumindo. Então eu preciso transformar a maior quantidade possível de público frio em morno, de público morno em quente, e de público tranquilo em procrastinador, e de procrastinador em urgente. Aí eu vou tendo cada vez mais.
Aí tem escala, começa a crescer o negócio.
Exatamente, aí o bicho pega.
Então, os três tipos de público têm essa temperatura.
Uhum.
Urgente, tem público frio que nunca te viu, mas está na urgência.
Exatamente.
Se você não aparecer, compra de outro.
Isso aí.
Compra de outro.
É isso aí, é isso aí.
Ele segue alguns personagens, então você é o público morno dele.
A Elozinha do nosso time fez R$36 mil em janeiro agora.
Foi.
Fez 36 mil vendendo direto para público frio.
Foi.
Por quê? Porque ela tá atrás da galera na urgência. Sim. Ela vendendo direto ao público frio.
Ela achou essa veia.
Das pessoas que moram fora do país. Dos brasileiros que moram fora do país. Canadá, Estados Unidos.
Não tem personal lá, ela manda um anúncio direto.
É, exato.
Não tem personal aí, né?
É.
Não sabe o que fazer. E as pessoas incomodadas, procurando solução.
Exato.
Não sabe o que fazer na academia.
É isso aí.
Ela fez quanto?
R$36 mil.
R$36,000.
36 pau.
Vendendo direto da urgência.
É, exatamente. Elozinha.
E agora ela vai começar a criar a audiência dela para ir trabalhando com as pessoas.
Animal.
Não, ela é foda, né? Ela é foda. Então é isso, mestrão. Vamos trazer um resumo aqui para a galera?
Bora, bora.
Show de bola. O resumão ficou da seguinte forma. Para lucrar no mercado fitness, precisamos entender quais os públicos o meu marketing vai atacar nesse mercado e quais as estratégias para cada público.
Boa.
Top? As pessoas precisam ter uma conexão emocional com o personal trainer em relação ao problema e ao desejo que elas possuem. E quanto maior essa conexão, mais vendas o personal será capaz de fazer.
Perfeito.
E ter em mãos estratégias para os três diferentes tipos de público a longo prazo. O que faz um personal trainer escalar o seu serviço na internet.
Foda demais.
É isso, meu irmão.
Então, esse podcast ficou animal.
Ficou, porra.
Vale ouro, vale
anotei,
ouro.
Anotei várias aqui.
Escuta umas 10 vezes aí, vale ouro.
Show de bola. A gente vai ficando por aqui. E segue a gente aí nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, YouTube, no nosso Instagram, Personal Global _. Temos livros, temos um monte
pós-graduação, de conteúdo bacana. Pós-graduação,
mentoria. E só seguir a gente lá, marca um amigo aí, vamos salvar essa educação física.
É isso aí.
A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Anderson Silvério.
Eu sou o Rafa Miranda.
E esse foi mais um Globalcast Personal 5 Dígitos.
Valeu!